Boa tarde a todos e a todas. Caros e caras deputadas, senhoras e senhores professores, senhoras e senhores jornalistas, bem-vindos à Casa da Democracia. Temos ainda em falta a representação de Vila Real, mas vamos começando para não nos atrasarmos mais. Desejo a todos e a todas um bom debate, que vença a melhor proposta, que os argumentos sejam profundos e ajudem a que daqui saia uma recomendação onde todos se possam rever, e isso é fundamental, porque em democracia não basta vencer a maioria, é preciso que todos se sintam confortáveis com o resultado que daqui sair. Um bem-vindo a Aveiro, a Coimbra, a Braga, a Açores e a Lisboa. Explicar apenas que temos 5 projetos de resolução. Como Vila Real ainda não chegou, nós vamos começar por ordem alfabética a apresentação, que é de 3 minutos. E esperemos que, entretanto, Vila Real chegue. Lisboa, temos aqui duas senhoras deputadas, cuja recomendação é apresentada e discutida noutra sala, portanto, aqui não fazem a apresentação da sua recomendação, no entanto, participam com direito a voto e na discussão de cada uma dos projetos de resolução, quer seja na fase de discussão na generalidade, quer seja depois na fase da especialidade. Não sei se concordam com esta metodologia, começarmos por ordem alfabética ou pretendem começar por outra ordem. Então, vamos começar pelos Açores, que é por ordem alfabética. Açores será então o primeiro e tem 3 minutos para apresentar o projeto. A nossa colaboradora da Assembleia da República controlará os tempos que aparecem ali naquele relógio. Vamos procurar ser rigorosos com os tempos para que o diálogo possa ser profícuo e que não nos atrasamos mais do que aquilo que já estamos. Muito obrigada. Então, a palavra, Açores.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, antes de mais, desejo uma boa tarde a todos e expresso os meus desejos para que esta sessão corra da melhor maneira possível. Apresentamo-nos na qualidade de deputados eleitos pelo Círculo dos Açores com a determinação e a responsabilidade que o tema proposto requer. Tema este que recai sobre um problema que atingiu proporções catastróficas e que já provocou alterações irreversíveis no nosso planeta. Um problema que implica uma ação global e uma alteração geral, não só do sistema, como das nossas vidas. É no sentido de criar condições legislativas para que se opere esta mudança que o nosso Círculo apresenta o seu projeto de recomendação, do qual constam 5 medidas que já terão tido a oportunidade de ler e que funciona como um plano conjugado que assenta nas necessidades de transformar, eliminar e inovar. Como? Imaginem um Portugal em que a população, sensibilizada desde nova, consome só o necessário e se alimenta segundo padrões de sustentabilidade. Sabem de onde vêm os alimentos? De Portugal. Porque todo o sistema de produção agrícola e pecuária vai ser gradualmente transformado. O que é que acontece? Vamos passar a ser produtores de baixa pegada ecológica e com uma identidade. Mais, nós vamos ser os produtores para Portugal, porque a produção pode aumentar e o consumo vai diminuir. Eis a receita da autossustentabilidade. Este cenário parece idílico, mas não tem que ser só imaginação. Poderão ver isto diante dos vossos próprios olhos. Este país, cuja frota automóvel estatal vai ser diminuída e substituída de forma a satisfazer as reais necessidades de forma ecológica e em que os resíduos serão recolhidos de forma a que beneficiem ao expoente máximo os cidadãos, pode ser uma realidade. É uma realidade de sonho, mas é uma realidade possível com o nosso projeto de recomendação. Agradecemos desde já que coloquem qualquer questão que a nossa recomendação possa levantar, pois apenas juntos poderemos discutir as medidas que serão necessárias à mudança. Juntos vamos sonhar o futuro, juntos vamos mudar o presente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Fagundes. Passo agora a palavra à Sra. Deputada pelo Círculo de Aveiro, Inês Sousa.
Antes de mais, muito boa tarde a todos os caros colegas deputados. Cumprimento também a mesa e desejo que tenham todos uma sessão bastante proveitosa, que esclarecemos todas as dúvidas e que seja um projeto que não tenha margem para dúvida que seja levado amanhã à discussão do plenário. Bem, o projeto da Aveiro é composto por 5 medidas e creio que quando se trata de reverter as alterações climáticas não existem medidas em excesso. Nunca serão medidas a mais para combater um problema que é tão importante e que nos afeta nos dias de hoje e que afetará ainda mais no futuro. A primeira medida relativamente aos hidrofluorcarbonetos. Sabemos que não destroem diretamente a camada de ozono, contudo são climaticamente muito reativos, tendo bastantes consequências ao nível do aquecimento global. A segunda, a criação de ciclovias com material reciclado é a base da medida. A verdade é que não seria uma medida inovadora no mundo. Essa medida já é implementada na Holanda, onde existe já uma ciclovia que é feita totalmente com plástico reciclado. Ou seja, seria uma medida inovadora em Portugal, mas que já está posta em prática noutros países e que é rentável. Para além disso, o tratamento eficaz de recursos é outro dos passos fundamentais para que possamos combater as alterações que temos vindo a sentir, pois os resíduos que são libertados e que poluem, que danificam e estragam o nosso meio ambiente são bastante significantes. Para além disso, a proteção das áreas florestais. A floresta é essencial para a renovação do ar e permitir-nos-á que tenhamos uma atmosfera mais limpa e muito melhor para a saúde humana. Por último, a utilização de painéis fotovoltaicos permite-nos obter uma energia de uma forma limpa, permite-nos ter energia de uma forma mais sustentável e reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Agradeço que tenham completa à vontade para questionarem, para debatermos e que se sintam completamente livres para perguntar qualquer coisa ao Círculo de Aveiro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga, à Sra. Deputada Sofia Ribeiro.
Olá, muito boa tarde. Eu inicio-me saudando todos os deputados. Vou saudar também todos os professores e também jornalistas que hoje estão aqui a recolher um bocadinho do nosso trabalho. Bem, falo das propostas ou das medidas que nós temos a apresentar pelo Círculo de Braga. Nós apresentámos 5 medidas, nas quais apresentámos, digamos, um plano geral dos pontos fulcrais, digamos assim, onde encontramos maiores descuidos e com este plano nós visamos atuar logo no ponto principal. E este ponto principal são os nossos jovens. Nós ouvimos muitas vezes dizer, bem, os jovens são o futuro, são os nossos jovens o nosso futuro, mas por vezes nós não fazemos a atuação devida. E com isto eu refiro-me a quê? Essa atuação, para além de começar em casa, como todos nós já sabemos, e é uma frase que nos acompanha desde sempre, nós temos que começar também por um local onde passamos muita parte do nosso tempo, que é a escola. Portanto, nós temos as nossas medidas a englobar todas as matérias, desde os mais novos aos mais jovens, passando ainda também pelas empresas, que são um ponto muito importante e que estão muito inseridas também nas nossas vidas, que é a indústria. Queremos também ressalvar que o nosso plano, as nossas propostas não são de toda uma utopia, ou seja, o nosso plano é concretizável, seja ele a médio, longo ou a curto prazo, e nós reforçamos sempre a ideia da pegada ecológica, porque a pegada ecológica é algo que cada um de nós aqui presente nesta sala, desde a figura mais velha à figura mais nova, tem e vai construir ao longo da sua vida. Portanto, é um ponto que tem de ser chamado a atenção e é a partir desse mesmo ponto que nós podemos desenvolver, digamos assim, um plano coeso que vai atuar nas várias direções. Vocês tiveram a oportunidade de ler o nosso plano, certamente. Deixo-vos à vontade para colocarem qualquer questão, para nos interpelarem, que nós iremos esclarecer da melhor maneira. Termino a parabenizar todos vocês por estarem nesta sessão e vamos levar aqui uma maior bagagem do que aquelas que chegamos aqui, com certeza. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada Sofia Ribeiro. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado Tomás Pires, de Coimbra, porta-voz de Coimbra.
Antes de mais, quero saudar todos os presentes. Espero que consigamos ter uma discussão e um debate de que no final nos orgulhemos, sem esquecer o principal foco do mesmo, que é combater por um planeta que no futuro seja melhor e que não caia no risco de acabar e de ter consequências desastrosas e irreversíveis para as gerações futuras. O Círculo de Coimbra tem três propostas diferentes que tocam em áreas diferentes, mas que no nosso entender são bastante execuíveis e bastante diretas. No nosso primeiro ponto, achamos que aumentar os benefícios fiscais em empresas que proporcionem boas práticas para o ambiente é fundamental. No mercado de hoje, a luta pelo lucro está como nunca aconteceu. Os empresários têm a tendência de optar por meios e mecanismos de produção que não protegem o ambiente porque dá-lhes maior produtividade. Sendo assim, achamos que é do dever do Estado intervir nessa matéria e possibilitar a essas mesmas empresas terem mecanismos e meios de produção menos danosos para o ambiente. Na segunda parte, tocamos no setor dos transportes. O setor dos transportes rodoviários é responsável por 25% das emissões de CO2 no planeta e, portanto, temos que reduzir os transportes em circulação neste setor. Daí acharmos que o investimento no setor dos transportes públicos é fundamental e temos estatísticas que defendem isso mesmo. As pessoas não usam os transportes públicos por falta de comodidade, rapidez, entre outras características que nós apontamos aqui na nossa segunda medida. Na terceira medida, achamos que desenvolver projetos com a comunidade jovem e com a comunidade de instituições de ensino é fundamental para sensibilizar os jovens para esta temática que é tão importante para todos nós. Portugal, todos os anos, tem sido devastado com incêndios que destroem a flora portuguesa. Temos um número absurdo de eucaliptos, por exemplo, que é uma árvore que é bastante propícia a incêndios. E, portanto, temos que fazer algo, temos que ter reflorestação ativa, porque zonas como o interior e mesmo o Pinhal de Leiria foram completamente destruídas e não têm sido feitos planos de reflorestação eficazes para combater essa mesma destruição na floresta que aconteceu. Além disso, a manutenção da mesma é fundamental. Estas são as nossas medidas. Qualquer dúvida, estejam à vontade para perguntar. Obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Tomás Pires. Vamos agora avançar para a discussão na generalidade e permitam-me combinar convosco esta situação. Vila Real ainda não chegou, portanto, se esta Assembleia não se opuser, quando Vila Real chegar, apresentará o seu projeto, mesmo que seja a meio da discussão. Nós não conseguimos contactar os senhores deputados, nem a professora ou o professor de Vila Real, portanto vamos fazer assim para não nos atrasarmos. Neste momento, cada círculo eleitoral tem 5 minutos, onde se inclui as perguntas e as respostas. Iremos então fazer por inscrição. Quem quiser fazer a primeira pergunta indicará o círculo a que a quer fazer. Esse círculo, se assim o entender, responderá e no final faremos uma segunda volta, caso ainda haja tempo. Portanto, eu aceitava inscrições. Temos aqui Coimbra, que quer fazer uma pergunta. Açores. E Aveiro. Braga. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Lisboa quer fazer alguma pergunta? Está bem. Então, vamos até Coimbra e dava a palavra novamente ao Sr. Deputado Tomás Pires.
Muito obrigado. A minha pergunta vai para o Círculo dos Açores, acerca da vossa terceira medida. Da minha interpretação, o que eu tiro daqui é que o objetivo disto é reduzir estes três produtos que vocês falam aqui. No meu entender, a liberdade de cada um acaba onde a minha liberdade começa. E na minha opinião, vocês estão aqui a limitar a minha liberdade de escolha nos produtos que eu quero, consumir. Estão-me a tentar introduzir um regime alimentar. Além disso, além desse fator que eu acho que é importantíssimo e que não nos podemos desviar daí, isto também iria causar um sério problema que se chama inflação, que é o básico da economia. Estes produtos existem porque há procura. A procura, a oferta responde à procura. Se a procura continuar a mesma e a oferta não, vai gerar uma inflação. E assim sendo, parece que o consumo de carne, de laticínios e ovos vai ser uma atividade nobre. É o que eu entendo daqui. Posso estar errado, agradecia que me esclarecessem. É tudo por agora.
Obrigado. Obrigada. Passo então a palavra aos Açores para responder à senhora deputada Ana.
Muito bem, eu acho que essa pergunta tem origem numa pequena gralha. É assim, no projeto de recomendação diz que os incentivos serviriam para que gradualmente estas fontes de rendimento fossem substituídas por outras. O erro está, não são fontes de rendimento, é verdade, é um erro que pode ser corrigido mais tarde, quando o debate na especialidade, mas sim as técnicas por outras. Porquê? O que é que nós temos atualmente? Temos técnicas que são bastante poluentes, especialmente ao nível da soja. E quando nós substituímos as técnicas de produção atualmente, tens, continuas é com a mesma produção, mas com uma pegada ecológica muito menor. Pronto.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Aveiro. Senhora Deputada Inês Sousa.
Não serei eu que tomarei a palavra, mas sim o meu colega.
Então eu pedia para dizer o nome, por favor.
Eduardo Couto.
Eduardo Couto, faça favor.
Bem, antes de mais, uma boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta em relação à primeira medida de Coimbra. Vocês falam de incentivos às empresas. É preciso recordar que são as empresas as culpadas do aquecimento global. 70% do carbono emitido que está na nossa atmosfera provém apenas de 100 empresas. Essas empresas, durante décadas e décadas e décadas, poluíram o ambiente e agora a solução para reverter as alterações climáticas, segundo vocês, passa por dar palmadinhas nas costas às pessoas que vão deixar de poluir, em vez de punirem quem continua a poluir e que continua a estragar o planeta onde nós vivemos. Vamos deixar que as pessoas poluem, mas com menos lucros, porque não recebem incentivos fiscais. Não faz sentido estarmos a dar os parabéns a alguém que está a fazer algo que já devia ter feito há muitas décadas. Não faz sentido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga e é a senhora porta-voz que... Não.
Não, vai ser a minha colega Emília Pinho.
Ai, falta a resposta de Coimbra, peço desculpa.
Boa tarde a todos, sou Ana Beatriz, do Ciclo de Coimbra. Queria começar por dizer que existe uma lei de contraordenações ambientais e que existem entidades que é suposto regularizarem e fazerem fiscalização do que não se cumpre em termos ambientais. Em empresas, pronto, em fábricas, nesse tipo de indústrias, diria. Portanto, isso já existe. A questão aqui é, já existem essas contraordenações. É preciso mostrar às pessoas, dar-lhes o lado positivo de fazerem, de tratarem bem dos resíduos que têm, por exemplo, dando aqui um exemplo dos resíduos que não são bem tratados. E se atualmente nós também precisamos de algum tipo de incentivo para fazer certas coisas, porque infelizmente os donos das empresas não percebem, e isto é um problema, é verdade, não percebem que alterações climáticas é um assunto sério e que têm que ser resolvidos. Se eles não percebem, é preciso que alguma identidade tente motivar as pessoas a fazer algo. Porque, vamos ser sinceros, nós também, se calhar na escola, somos motivados a termos um futuro, certo? Não somos motivados apenas para saber. Somos motivados porque queremos ter um futuro. As empresas também precisam de uma motivação.
é errado, num planeta perfeito, não deveria ser assim. Não, mas as pessoas não têm motivação. Acho que falo pelo meu distrito, achamos todos que é preciso uma motivação para que as empresas passem a ter comportamentos adequados.
Obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra a Braga e vai falar.
Vai falar a minha colega Emília Pinho.
Boa tarde a todos. Referir, antes de mais, que todas as nossas ideias são bastante semelhantes, só divergem na forma como são construídas, escritas e na abrangência que estas mesmas pressupõem. Portanto, gostaria de interpelar dois círculos. Primeiramente, o de Aveiro, congratulando-vos pela medida número 2, porque achamos bastante interessante o material fotocatalítico e gostaríamos que explicassem um bocadinho melhor. E também interpelar na medida número 5, na medida em que no projeto Europa 2020, que vai ser implementado a partir de 2020, que foi assinado em Paris, já vai ser obrigatório a existência de painéis fotovoltaicos em empresas emergentes. Bem, em segundo lugar, interpelar o Círculo dos Açores, na medida número 3, em que quando falam de técnicas menos nocivas para o ambiente, o Círculo de Braga apresenta uma resposta para exatamente isso, ou seja, apostando na investigação para a biologia celular, podemos estar a diminuir as emissões da própria carne e dessa mesma forma também apoiar a investigação e a ciência portuguesa. Gostaríamos também de, no Círculo dos Açores, interpelar a medida número 2 e gostaríamos de perguntar de que forma é que esta medida é bisecuível. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu tinha deixado os Açores para o fim para não falar a seguir à resposta, mas aconteceu exatamente o mesmo agora. Portanto, dou a palavra a Aveiro, que foi interpelado.
E a senhora deputada? Inês Sousa. Então, quanto à medida número 2, o material fotocatalítico. A fotocatálise é uma reação que ocorre e que permite e que atua no sentido dos radicais livres que existem. Ou seja, permitirá uma regeneração da camada de ozono. E o principal e o foco desta medida não será o material, tanto o material fotocatalítico, mas sim o material reciclado, porque é muito mais fácil partirmos a partir do material reciclado, porque é extremamente fácil com o plástico, a quantidade de plástico, e principalmente nos dias de hoje, que se fala em plástico nos oceanos, seria muito fácil construirmos ciclovias com material reciclado. E volto a referir, já existem estas ciclovias, ou seja, poderiam apontar que seria uma medida difícil de concretizar, mas se já existem, porquê que Portugal não vai aderir a uma coisa que tem tanto sucesso e tanto impacto no mundo? Depois, quanto à medida número 5, aqui a questão é que reforçamos, condicionada pela taxa de emissão de gases de efeito de estufa nos mesmos, ou seja, consoante a emissão dos gases com efeito de estufa que os edifícios efetuam, por exemplo, sabemos que um restaurante que utiliza certos refrigeradores, etc., emite muito mais gases com efeitos de estufa, etc., do que outras estruturas, ou seja, a instalação dos painéis seria condicionada pelos gases com efeito de estufa que esses locais e esses estabelecimentos públicos e privados emitem. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Círculo Eleitoral dos Açores para responder e é a senhora deputada Ana Fagundes.
Sou eu que vou esclarecer a terceira medida. Depois de estar esclarecida, vou passar a palavra ao meu colega Pedro Amaral. Em relação à terceira medida, essa seria uma das hipóteses de substituição das fontes de rendimento, não das técnicas. Por exemplo, o apoio à investigação, sim, que é muito importante e que já é utilizado noutros países com resultados frutíferos. Outras técnicas que nós propunhamos eram técnicas mais artesanais, que permitiam, por exemplo, criarmos carne IGP, que tenha uma identidade genética e geográfica específica e que tornariam os produtos portugueses, não só produtos com identidade, mas com produtos de qualidade elevada. Para responder à segunda pergunta, é o deputado Pedro Amaral.
Muito obrigado ao Círculo de Braga, muito obrigado pela a questão e para responder justamente sobre a execuibilidade desta medida. O que nós temos de ter em atenção é que o projeto dos Açores é bastante coeso. Se nós notarmos, nomeadamente, na primeira, segunda, terceira e quarta medidas, aliás, a quinta também, ao fim e ao cabo, acaba por ser incluída também aqui, mas quando falamos da pecuária e quando falamos da agricultura. É certo que, quando estão a falar em termos executivos, provavelmente levamos mais para a vertente económica, para a vertente financeira, correto? A partir do momento que nós temos maior procura sobre estes produtos com a mesma oferta, sabemos que os preços podem aumentar, mas, como disse, e sendo este um projeto coeso, através da implementação da rotatividade de culturas e através destes incentivos para a mudança das técnicas na pecuária, conseguiremos uma produtividade muito maior nestes setores, o que reduzirá esse mesmo preço. Ou seja, temos de olhar para este projeto como algo coeso, como algo uno. Se bem que a medida em si própria, ao fim e ao cabo, também é execuível, e uma prova disso também são as refeições vegetarianas, que, embora ainda não sejam as melhores a ser adotadas, são aquelas que nós temos e que já estão a ser utilizadas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, para fazer uma pergunta, tem a palavra aos Açores, novamente.
Ok. Muito boa tarde. A nossa pergunta dirige-se ao ciclo de Braga e é acerca da vossa primeira medida. Pedimos que esclareçam o porquê de uma cota mínima da pegada ecológica média. Tendo em conta que o nosso objetivo é reverter a situação climática de crise atual, a cota não deveria estabelecer um limite máximo. Obrigado.
Bem, nós, quando aqui decidimos na sessão distrital pormos, digamos assim, uma cota mínima, é tendo em vista as pessoas ficarem mais consciencializadas. Ou seja, tal como nós vimos no protocolo, no Acordo de Paris, nós vimos que cada país podia e tinha, digamos assim, uma cota mínima de poluição. Até que, em Portugal, Portugal é um exemplo muito claro, como as nossas indústrias não cobriam, digamos assim, o que era estabelecido no protocolo de Paris, o que eles fizeram, o que eles acordaram, foi que Portugal aumentasse, digamos assim, as suas emissões de gás, ou seja, Portugal tinha uma cota máxima dentro da cota onde estava, ou seja, tinha ali uma margem de manobra para fazer aquilo que eles chamam de lançamento de poluição. Aquilo que nós pretendemos fazer ao atribuir esta cota mínima de reciclagem é fazer com que as pessoas ganhem consciência perante aquilo que é a pegada ecológica de cada pessoa, como eu já referi. Cada pessoa, ao ter uma pegada mínima, vai atingir esse limite, mas depois sabe que acima disso, acima dessa pegada, vai referir-se, digamos assim, a um consumo excessivo daquilo que é a sua pegada ecológica e aquilo que é o mínimo que a pessoa pode produzir e é a margem da qual não se deve distanciar. Nós falamos também em benefícios e incentivos fiscais, porque quem não exceder esse limite mínimo tem incentivos fiscais. Portanto, entra aqui aquela tal benesse, aquele tal incentivo, para que quem não exceda aquele mínimo que é dado tem incentivos por parte do Estado, tal como nós apresentávamos esses mesmos incentivos noutras medidas nossas. Penso que deixei esclarecido. Obrigada pela questão.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Íamos agora fazer um ponto de situação quanto aos tempos. E temos Açores, ainda dispõe de 1 minuto e 54 segundos. Aveiro, 2 minutos e 38 segundos. Coimbra, 2 minutos e 18 segundos. E Braga, 1 minuto e 27 segundos. Portanto, está bastante equilibrado. Lisboa, não sei se quer colocar alguma questão.
Sim.
Faça favor. Pode ser. Portanto, dos projetos de resolução, só dar aqui um ligeiro enquadramento e ouvimos falar de problemas na agricultura, na alimentação, na produção, no desperdício, ouvimos falar de energias renováveis, do papel da floresta, das questões da mobilidade, da reciclagem e da reutilização, do papel da investigação e da inovação e também da fiscalidade. Isto significa que todos somos convocados para mitigar os problemas inerentes ao aquecimento global, quer seja as entidades públicas, os Estados, genericamente, mas cada um dos cidadãos. Portanto, temos aqui propostas muito abrangentes e muito completas e então podemos agora passar à segunda volta e eu volto a recolher as inscrições para as perguntas, sendo que agora temos menos tempo. Lisboa, que ainda não fez nenhuma pergunta. Coimbra. Aveiro.
Aveiro.
E Açores. E Braga também. Muito obrigada. Então vamos começar por Lisboa.
Olá, boa tarde. Saúdo desde já a todos os presentes. Meu nome é Margarida Pires e pertenço ao Círculo de Lisboa. Gostava de interpelar o Círculo dos Açores relativamente à medida número 2. Apesar de considerarmos a mudança nos regimes alimentares fundamental à escala global, consideramos importante ter em conta o tamanho de Portugal e a população que frequenta as cantinas. Portanto, gostava de saber quais seriam os alimentos substituídos e se isso não significaria que o preço das refeições aumentasse, sendo que não podemos esquecer-nos que a maior parte das pessoas que frequentam as cantinas são as pessoas mais necessitadas, que não têm dinheiro para comer noutros sítios. Portanto, se há aqui uma redução dos alimentos que têm uma maior pegada ecológica, provavelmente é também traduzido num aumento de preço. Portanto, acho que é de extrema importância ponderar se a vantagem que isto tem a nível ambiental ultrapassa a desvantagem que tem em relação aos mais carenciados que precisam das cantinas para se alimentarem. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra os Açores para responder.
Muito obrigado, Senhora Presidente, caros colegas. Não me devo ter feito entender, portanto, na última intervenção, porque nós já falámos justamente sobre isso, mas volto a repeti-lo muito sinteticamente. Estamos a falar de um projeto de Açores que é coeso, que é um com várias medidas que se completam entre si e volto, portanto, a frisar este aspecto. Se é verdade que se pode afirmar que iria haver um aumento no preço, é igualmente verdade que aplicando a rotatividade de culturas e também uma reintrodução nas técnicas da agropecuária mais eficientes, é óbvio que teríamos uma produtividade maior e, como tal, uma diminuição nesse mesmo preço, ou pelo menos sua estagnação. Mas é preciso que fique claro aqui a noção de que nós não pretendemos andar a abolir ingredientes, mas sim diminuir estas quantidades ou tentar pô-las numas doses mais aceitáveis. E não é mais correto interpretar esta medida como sendo só para as cantinas escolares, uma vez que também abrange todas as outras cantinas, como, por exemplo, centros de saúde, hospitais. E, portanto, estamos a falar de todas as cantinas públicas. Estamos a falar, portanto, de um universo muito alargado da população e que consideramos que é realmente importante que esse exemplo já seja dado nesses meios estatais. Obrigado.
Senhor Deputado, passo agora a palavra ao Senhor Deputado de Coimbra.
Olá, boa tarde a toda a gente. Eu sou o António Cruz. A minha pergunta também é para o Círculo dos Açores, sobre a quarta proposta. E eu queria perguntar qual é que é a diferença entre esta proposta e uma que foi aprovada em 2028, em 2018, peço desculpa, em 2018... e que vou citar do Público, em que diz que vai permitir a troca de embalagens usadas por descontos em cartão numa cadeia de supermercados. Iniciativa que, para o Secretário de Estado do Ambiente, poderá incentivar os cidadãos a reciclar. Diz também, pode-se ler a seguir, que é uma medida que deverá avançar até 2021. A minha pergunta é qual é que é a diferença entre esta medida e a vossa proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos Açores, novamente.
Senhor deputado, estava exatamente à espera dessa pergunta. A questão é esta. Com a medida que foi proposta e que será implementada a partir de 2021, como citou muito bem, o cidadão tem menos benesses do que na nossa proposta. Porquê? Muito simples. Com as máquinas Apple a começarem a serem utilizadas a partir de 2021, recebemos talões e não podemos gerir a forma como o dinheiro nos é readquirido. Com esta medida, os cartões de cidadão, nós sabemos que o nosso cartão de cidadão tem aquele chip, certo? A partir de agora, se a nossa medida fosse aplicada, esse chip daria acesso a uma conta de pontos. Esses pontos eram geridos pelo cidadão como ele bem entendesse. Portanto, podia o cidadão, a partir de 5 euros, poderia levantar esse dinheiro ou poderia, por exemplo, canalizar os pontos para pagar os impostos ou, por exemplo, para pagar o cartão de cidadão. O cartão de cidadão custa 18 euros e nós podíamos passar a pagá-lo, por exemplo, com a nossa cota de plástico. A benesse disto é que o cidadão sente muito mais liberdade e sente que realmente lucra muito mais com a entrega dos seus resíduos.
Obrigada, senhora deputada. Os Açores já esgotou o seu tempo, excedeu em 30 segundos, portanto vamos considerar esse excedente de igual modo distribuído também pelos outros círculos eleitorais. Tem agora a palavra o círculo eleitoral de Aveiro.
Boa tarde a todos, o meu nome é Bernardo Pinto, sou deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro e queria começar por perguntar aos Açores, mais uma vez, mas agora em relação à sua quinta medida, que referem à frota estatal, eu queria perguntar o que é que se referem quando se referem à frota estatal, porque o Estado tem no seu domínio diversos meios de transporte, quer seja influência nas empresas de transporte, quer seja apenas nos carros que pertencem aos deputados e tudo mais. E nós gostávamos que nos esclarecessem consoante essa medida. E depois, queria só dar uma nota em relação à vossa quarta medida. Vocês acabaram de referir a palavra liberdade, mas a partir do momento em que eu tenho pontos no meu cartão de cidadão, isso será uma forma de controlo da minha liberdade individual bastante, bastante forte.
Antes de mais, muito boa tarde. Gostaria de interpelar o Círculo de Braga relativamente à primeira proposta.
Dê-nos só o seu nome, por favor.
Cristiana Reis. Relativamente à primeira proposta, em que abordam a criação de uma cota mínima de reciclagem. Com isto, tencionam então forçar o consumo para que se atinja essa cota? Com licença.
Muito obrigada. O doutor não tem tempo para resposta, a não ser que algum dos círculos eleitorais gentilmente ceda parte do seu tempo para a resposta dos Açores. Neste momento, Aveiro, que já fez a pergunta, tem ainda algum tempo disponível, portanto, 1 minuto e...
Quanto tempo tem disponível Aveiro?
Aveiro tem disponível 1 minuto e 30.
Podemos ceder 30 segundos, se Açores o desejar para responder à questão, podemos ceder 30 segundos do nosso tempo.
Muito obrigada. Chega para a resposta? 30 segundos.
Muito bem, vou ser muito breve. Em relação à quinta medida, são todos os automóveis da frota estatal. Em relação à quarta medida, sinceramente, eu não vejo onde é que está limitada a liberdade do cidadão. O cidadão simplesmente tem toda a liberdade de não entregar plástico se não quiser, ou de entregar mais ou menos. As liberdades individuais estão completamente asseguradas. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo rigor no tempo. Passava agora a palavra a Braga para responder.
Bem, eu vou então responder ao círculo eleitoral de Aveiro. Eu penso que na minha última intervenção vocês não devem ter ficado esclarecidos com a explicação que eu dei. Bem, nós tentámos neste ponto abranger e incluir as câmaras neste projeto. Ou seja, nós ao ter as câmaras envolvidas neste projeto, nós vamos como que fazer uma recolha
não de dados, mas podemos transpor isto para outro exemplo, uma recolha de dados de todo aquele lixo que a nossa população vai reciclar. Ou seja, nós estamos a incentivar as pessoas à reciclagem do mesmo lixo e quem tiver uma menor cota mínima, ou seja, quem se aproximar mais desta cota mínima, que é como se fosse uma espécie de referência da pegada ecológica de cada pessoa individualmente, irá receber incentivos por parte dessa mesma Câmara. Ou seja, nós estamos, por um lado, a incentivar a reciclagem e estamos, pelo outro, a apelar a que as pessoas tenham consciência da pegada ecológica que cada pessoa produz. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Açores não tem tempo já para fazer mais perguntas. Passava então a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga para fazer a pergunta. Ou uma apreciação global, se assim o entender. Braga, para fazer a pergunta.
Bem, queríamos, antes de demais, referir que, segundo a medida do Círculo de Aveiro, a 2, que, como falaram das ciclovias de plástico, que o Círculo de Braga tem uma medida exatamente com isto, que promove a recolha de garrafas de plástico, que em troca das garrafas de plástico havia um incentivo, que depois seria definido, e com a recolha dessas mesmas garrafas de plástico nós conseguiríamos ter mais garrafas para produzir também, como foi referido, vias públicas. Para além disso, questionar o Círculo de Coimbra, na medida 1, com os aumentos dos benefícios fiscais, por exemplo, em que benefícios é que estão a pensar a ser beneficiados? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra a Aveiro, que tem um minuto para a resposta.
Aveiro não gostaria de responder porque pensamos que a colega não fez uma pergunta, mas sim um comentário ou uma anotação à nossa medida, à semelhança da nossa medida com a medida da deputada. Obrigada.
Muito obrigada. Coimbra tem 1 minuto e 38. Pretende responder?
Muito bem. Incentivos fiscais às empresas, a todas as empresas que usem mecanismos e meios de produção que não sejam nocivos ao ambiente, que usem energias renováveis, tipos de produção não danosas. E quero realçar, ainda obrigado por fazer essa questão, porque quero realçar, tenho aqui um documento de incentivos fiscais ao investimento em Portugal. Este documento tem 14 páginas. Tem 14 páginas e a única linha que faz referência a um ponto de benefício fiscal em relação ao ambiente é isto. Em 14 páginas temos isto de referente ao ambiente. Peço desculpa, não me estrapei. E passo a ler: contribuição para impulsionar a inovação tecnológica e a investigação científica nacional para a melhoria do ambiente ou para o reforço da competitividade e da eficiência produtiva. Além de não ser totalmente objetivo para o ambiente, tem que ter N características e N condições para beneficiar deste tal incentivos fiscal. Portanto, não sei se está esclarecido, mas é isso. Obrigado.
Muito obrigada. Temos ainda algum tempo. Coimbra com 30 segundos. Aveiro com cerca de um minuto. E Lisboa. Não sei se algum destes círculos eleitorais quer ainda colocar alguma questão ou fazer alguma observação ou apreciação sobre os outros projetos de recomendação. Então, dou a palavra a Lisboa.
Boa tarde. Eu sou a Carolina Sacavém, do Círculo de Lisboa, e gostaria de interpelar o Círculo de Braga e a sua medida número 5, que fala sobre a melhoria e investimentos de transportes públicos. Na minha interpretação desta medida, isto está apenas a tornar os transportes públicos mais acessíveis e não a torná-los mais amigos do ambiente. Por isso, eu gostava de sugerir que numa futura edição, ou quando for o tempo para editar, esta medida passasse a contemplar os transportes públicos ecológicos. Nós gostávamos também de doar o nosso tempo para alguém que precise.
Muito obrigada. Braga foi, portanto, foi mais um comentário do que propriamente uma pergunta. Não sei se Braga... Braga não tem tempo, mas Lisboa gentilmente cedeu. Dá quanto tempo a Braga?
Quanto tempo precisares?
Ok, muito obrigada, senhora deputada, é muito generosa. Bem, relativamente à nossa quinta medida, nós queremos ressalvar principalmente a primeira parte da medida que diz melhoria e investimento na mobilidade. Ou seja, nós não falamos só em diminuir os passos mensais, mas falamos numa melhoria e no mesmo investimento nessa mesma mobilidade. Ou seja, o que nós queremos é melhorar os transportes públicos, de forma a torná-los cada vez mais ecológicos, melhorar também as vias, ou seja, os canais de acesso, e reduzir também os espaços para todas as pessoas que usufruam de transportes públicos, principalmente escolares, principalmente para as pessoas que andam do 10º ao 12º ano, sendo que esta medida foi feita em março e no dia 4 de abril saiu um decreto de lei, se assim pudermos chamar, que os transportes públicos para todos os estudantes de 10º ou 12º ano passariam a ser gratuitos para estudantes que morassem a mais de 3 km das suas escolas. Portanto, esta medida foi realizada antes, mas entretanto já saiu uma nova medida aprovada também pela nossa Câmara, que todos os estudantes que viverem nestas condições não pagam os passos mensais. Portanto, a nossa medida passa essencialmente pela melhoria e investimento desta mesma mobilidade. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Aveiro pediu a palavra.
Nós queríamos só fazer uma última anotação ao Círculo de Braga sobre a primeira medida, sobre a noção de cota mínima de reciclagem. Tem que ser sempre mediada com também a quantia mínima de consumo, que é também associada à quantia em termos de rendimento de cada família. E, portanto, consideramos uma ideia ótima, mas... não podemos simplesmente fazer uma estimativa da pegada ecológica, não contando que existem diferentes rendimentos nos diferentes agregados familiares. É isso, obrigada.
Muito obrigada. Braga quer ainda responder com a generosidade do tempo de Lisboa.
Nós gostaríamos aqui de ressalvar uma pequena coisa. Fez-se um estudo em que dizia que se cada pessoa do mundo fizesse ou trabalhasse tanto a pegada ecológica como os portugueses, e em Portugal incluímos também Guimarães ou Braga, de onde nós vimos, que cada pessoa, se no mundo inteiro fizesse a pegada ecológica que os portugueses fazem, nós precisávamos de 2,2 planetas para conseguir sustentar este mesmo gasto. Portanto, sem passar por rendimento e sem passar pelos gastos e dinheiro que cada pessoa possua entre si, há sempre formas de contornar isto, quer seja eles na forma de pegada ecológica, que é o que nós estamos a debater, quer seja eles nos incentivos fiscais que advêm do lixo que é produzido por família e da cota mínima que vem então consciencializar, ou noutros mesmos aspectos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais alguma inscrição? Os colegas deputados de Vila Real estão no autocarro a descer a Rua de São Bento. Portanto, calculo que em 3 minutos, 5 minutos, estejam cá. Eu apelo à vossa solidariedade, porque já devem vir nervosos, para interrompermos 5 minutos e depois darmos tempo para eles a representarem, uma vez que não há tempo. Está bem? Muito obrigada. Eu agradecia, se saírem da sala, por favor, não façam barulho porque estão as outras comissões em funcionamento, está bem? Os colegas de Vila Real já chegaram, vamos tentando. Vamos recomeçar. Vamos então recomeçar. Queria. Queria dar as boas-vindas às senhoras deputadas de Vila Real e agradecer a todos os restantes deputados a compreensão que tiveram em esperarmos pelas senhoras deputadas de Vila Real. Está também connosco a senhora deputada Heloísa Apolónio, dos Verdes, e vamos continuar. O que foi combinado foi deixar Vila Real fazer a apresentação do seu projeto de recomendação, do seu projeto de resolução. O tempo para o debate já está esgotado entre os outros círculos eleitorais e depois vamos passar à votação. Assim podem ter a oportunidade de apresentar o vosso projeto e de participar na votação. Eu não sei se a senhora deputada...
Não vou interromper.
Pronto, então vamos continuar.
É possível eu passar a palavra à minha colega, a Renata Gaspar?
Ok, esse botão. Antes de mais, boa tarde a todos. Pedimos imensa desculpa pelo atraso. Passamos agora ao que vai ser a apresentação do nosso projeto de recomendação. Foram discutidas na nossa sessão distrital diversas medidas, das quais nós achamos as mais pertinentes para a discussão as seguintes. A criação de uma entidade reguladora e de um imposto sobre emissão de gases poluentes. Este ainda não existente, pensamos que seria uma ótima medida para discutirmos na Assembleia da República, tanto como a criação desta identidade. São elementos inerentes que necessitam um do outro para serem construídos. Para completar esta mesma medida, resolvemos então subsidiar as empresas que utilizem as energias renováveis. A seguinte medida é então a sensibilização da população para uma maior utilização das energias renováveis, o que já se tem visto pela camada mais jovem da população. Devemos também começar a sensibilizar e educar também a camada mais velha da nossa sociedade, mas por várias e diversas maneiras que iremos então tentar esclarecer ao longo deste debate. A última medida será então o repovoamento das florestas, designadamente as áreas ardidas, apostando na sua proteção e os respectivos ecossistemas. Temos um exemplo de António Salazar, um antigo representante do governo e chefe de Estado do Estado português, que podemos tentar seguir um exemplo que foi tão recorrente e tão positivo na nossa sociedade, porque não utilizá-lo agora? Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigada, senhora deputada. Íamos passar agora à votação na...
Pular a mesa, se fosse possível.
Faça a favor.
Uma vez que o círculo de Vila Real apenas chegou agora, eu sugeria que todos os círculos tivessem mais um minuto para poder fazer intervenções ou perguntas ao Partido de Vila Real, como questão. Uma vez que eles não participaram num debate e com certeza haverá questões que os outros círculos terão para o círculo de Vila Real.
A Assembleia concorda?
Sim.
Então, democraticamente, vamos fazer assim. Quem quiser colocar uma pergunta à Vila Real pode fazer e depois Vila Real tem 2 minutos para responder, porque nós já estamos, como devem compreender, atrasados. Portanto, inscreve-se a Aveiro, é isso? Faça favor. Tada.
Boa tarde, o meu nome é Erika Martins. Nós gostaríamos de questionar o Círculo de Vila Real acerca da terceira medida. O vosso objetivo é repovoar ou reflorestar? É que reflorestar faz todo o sentido no tema que hoje estamos aqui a discutir, mas repovoar vai levar ao aumento da produção de resíduos e isso não é todo o que nós pretendemos. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais alguma questão para a Vila Real? O senhor deputado dos Açores.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa pergunta dirige-se ao Círculo de Vila Real na sua primeira medida. Todos nós sabemos porque é que as empresas não acabaram já com a emissão de gases nefastos para a atmosfera. A poluição compensa, é rentável, dá lucro. E propõe subsidiar as empresas que utilizam energias renováveis? Isto pode mudar as pequenas empresas, mas de nada vai servir se estivermos a falar de grandes empresas. E este é o grande problema. Por que não punir? De uma vez por todas. Por que não taxar? Por que não proibir? Obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais alguma questão? O Círculo Eleitoral de Braga, faça favor.
Nós gostaríamos de dividir para a nossa intervenção, começando por mim, e depois a senhora deputada Sofia iria completar o meu pensamento. Portanto, que eu iria interpretar o Círculo de Vila Real, referindo que, relativamente à medida número 1, o imposto sobre a emissão de gases poluentes no setor industrial já existe e se chama taxa de CO2, portanto, era para referir isso.
Bem, eu dirijo-me então à vossa segunda medida e faço apenas uma ressalva. A vossa segunda medida vai de encontro à nossa segunda medida também, na forma em que nós abrangemos todos os estabelecimentos comerciais, digamos assim, e sugerimos então, na próxima fase, um possível aditamento desta medida, visto que ambas têm bastante conteúdo e desta forma podem sair então de uma maneira mais coesa e mais completa. Obrigada.
Muito obrigada. Mais alguma questão? Então, damos os 2 minutos à Coimbra. Faça.
Boa tarde, o meu nome é Beatriz Temen, sou deputada do Círculo de Coimbra. Eu queria ressalvar que já existe uma entidade reguladora nesta área, que é o CEPNA, e que queria também questionar se seria uma entidade reguladora dependente ou não do Estado. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem então a palavra o Círculo Eleitoral de Vila Real para responder. 2 minutos. Podem dividir o tempo como entenderem.
Boa tarde. Queria primeiro saudar a Presidente, a Mesa e restantes deputados e desculpar o nosso atraso. Relativamente à intervenção dos deputados de Aveiro sobre a questão de repovoar ou reflorestar as nossas florestas, eu creio que é importante, para além de nós plantarmos mais árvores, criarmos um gosto por aquilo que criamos. É importante que não sejam apenas objetos, mas que as reconheçamos como realmente fundações da nossa sociedade. Quando nós falamos de repovoar, falamos de investir nas florestas como a chave para empreendimentos turísticos, tudo maneiras de rentabilizar a floresta, tornando-a mais aliciante para a economia atual, e também como uma maneira de cultivar o gosto que nós temos por ela e permitir também assim um cuidado e uma vigilância mais constante, não só por sapadores e entidades, como também por nós mesmos. Passava agora a palavra à deputada Renata.
Respondendo à questão da deputada, do deputado, peço imensa desculpa, por parte do Círculo Eleitoral dos Açores, a nossa medida número 1 fixa-se no subsídio. Este subsídio está inerente na Constituição e passo agora a citar os artigos. Artigo 23.1, a linha E, intitulado de A Lei de Bases do Ambiente, a aplicação de instrumentos fiscais e financeiros que incentivem a reciclagem e a utilização de resíduos. Passando ao seguinte artigo, 27º, a linha J, os incentivos à produção, instalação de equipamentos e criação ou transferências de tecnologias proporcionem a melhoria da qualidade do ambiente. Nós estaremos então a fazer algo inconstitucional, estaremos então a melhorar. Se a sua questão é num termo moral, aí sim concordo consigo. Devemos conseguir algo, encontrar uma igualdade entre empresas pequenas e maiores empresas. É completamente normal, mas estaremos então... Ok. Estaremos então a tentar... encontrar um meio e um ponto de encontro para conseguir um ambiente mais igualitário. Passa a... Não queres? Pronto, então passa a...
Está respondido? Muito obrigada. Vamos passar agora à votação do projeto dos projetos de lei na generalidade. Isto significa que primeiro, votam a favor daqueles que entendem reunir condições para servir de texto base para depois termos o texto final. Portanto, e são apenas apurados os votos a favor. Podem votar a favor em mais do que um projeto. E fica como texto base aquele que recolher maior número de votos. Portanto, a ideia aqui não é recusar nenhum projeto, porque os projetos que não recolherem maior número de votos a favor significa que podem depois entrar uma ou outra medida nas propostas de alteração ou de aditamento. Portanto, cada um dos deputados votará a favor daquele da recomendação que entender melhor. Vamos fazer isto salteado ou vamos fazer por ordem alfabética? Diga, senhora.
Senhora deputada, tenho uma questão. Nós podemos votar apenas um projeto ou mais do que...
Não, podem votar mais do que um projeto a favor. Portanto, só vamos votar...
Não temos número máximo, então.
Não tem número máximo. Podem votar a favor de todos ou podem não votar a favor de nenhum.
Ok, obrigada.
Desculpa, projeto de recomendação de Coimbra. Quem vota a favor deste projeto? Diga. Não, levanta o braço. Quem vota a favor do projeto de Coimbra?
Tem que levantar bem.
Votos a favor. Quem vota a favor do projeto de recomendação dos Açores?
Vocês também votam?
Quem vota a favor, levante bem o braço, por favor, e mantenha o braço no ar.
Dezesseis
votos a favor. Vamos votar o projeto de resolução de Braga. Quem vota a favor do projeto de recomendação de Braga? 18 votos a favor do projeto de recomendação de Braga. Quem vota a favor do projeto de resolução de Vila Real? Sete votos a favor. Quem vota a favor do projeto de recomendação de Aveiro? Aveiro.
Tem que levantar bem o braço.
Por ordem do número de votos, Coimbra tem 29 votos a favor, Aveiro 21, Braga 18, Açores 16 e Vila Real 7. Portanto, parabéns aos senhores deputados de Coimbra e é este projeto de recomendação que vai servir de base. Portanto, está aprovado na generalidade. Todos têm o projeto de recomendação de Coimbra e agora vamos entrar na segunda fase, que é a especialidade. E vamos começar pelas propostas de eliminação, ou seja, das medidas de Coimbra, temos... Eu não encontro Coimbra. Coimbra. Que são três propostas, três medidas, e eu passo a ler. Aumentar os benefícios fiscais em relação ao uso de produtos ligados à produção de energias renováveis, produtos reciclados e facilmente recicláveis. Requalificação, reabilitação, quer ao nível do preço, quer ao nível dos veículos, de fiscalização e aumento do número de veículos de transporte público, de forma a torná-los mais acessíveis a toda a população, cómodos e amigos do ambiente. Desenvolver projetos, inclusivamente em colaboração com instituições de ensino, que visem a reflorestação com flora autóctone, portuguesa de áreas ardidas e ou baldios, bem como a sua manutenção. Portanto, são três medidas. Vamos agora dar 5 minutos, ou se precisarem, para proporem destas três medidas, as medidas de eliminação que entenderem. Estão-nos aqui a dizer que têm 10 minutos para apresentar à mesa, por escrito, as propostas de eliminação, as propostas de emenda e as propostas de aditamento. Portanto, duas propostas por círculo eleitoral. Sim.
Senhora deputada.
Portanto, explicar que cada círculo pode apresentar no máximo duas propostas de alteração, onde se inclui a proposta de eliminação, a proposta de emenda ou a proposta de aditamento, não é?
E apresentámo-las seguidamente depois dos 5 minutos, ambas as propostas que temos que propor?
Não ouvi, peço desculpa.
Temos que sugerir duas propostas, em que nestas duas tem que conter uma de eliminação, ou uma de aditamento, ou uma de emenda.
Sim.
E temos que para expor para as nossas propostas, independentemente de quais sejam a seguir, ou primeiro falamos só com quais são as propostas de eliminação e assim sucessivamente?
Eu vou ler o que diz o regulamento, talvez seja mais fácil. Cada círculo pode apresentar no máximo duas propostas de alteração, sendo que apenas uma dessas propostas pode ser de eliminação. As propostas também podem ser apresentadas em conjuntos por deputados de diferentes círculos, mas aí continua a ter o limite de duas propostas, certo? Portanto, nós vamos dar 10 minutos para redigirem a proposta, aquilo que entenderem, ou podem não fazer nenhuma proposta, ou podem fazer duas eliminações, duas emendas, dois aditamentos, ou um aditamento e uma eliminação, aquilo que entenderem, desde o momento que sejam duas propostas. Vão-vos dar então as folhas para vocês registarem. 10 minutos. Estamos a chegar aos 10 minutos.
É melhor passar e
avisá-los. Aditamento, tens aí outro papel de aditamento?
projeto e qual aquela que vocês consideram
que é... Caros deputados, vamos fazer um intervalo?
Sim, vamos ao lanche, que está a ver.
Tem que se esperar. Podem dar-me um minuto da vossa atenção, se fazem favor. Tendo em conta as horas, porque o relógio não para, a mesa vai organizar agora as propostas que os diferentes círculos eleitorais entregaram e é preferível neste momento irmos fazer o intervalo, portanto vocês vão ao lanche, nós vamos organizar e depois no início recomeçamos com a discussão das propostas de eliminação. Alguma questão? Então, façam favor de seguir ao lanche e nós vamos organizar. Vamos recomeçar a 16h15, impertrivelmente, certo? Ninguém se vai atrasar. Começamos pela eliminação e depois alguém se pronuncia?
Contra.